Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Gestão de Operações e Logística 1. A gente vai trabalhar sobre o material didático produzido pelo professor Rodrigo de Alvarenga Rosa, professor lá da Universidade do Espírito Santo, Federal do Espírito Santo. Eu espero que vocês aproveitem bem o curso. A área de Operações e Logística é uma área muito interessante, muito importante para o desenvolvimento profissional de vocês. E é uma área muito carente no Brasil, de profissionais que consigam trabalhar com eficiência, com a gestão rápida e ágil no fluxo dos processos operacionais e de informação dentro das empresas, entre as empresas. Então, acho que vocês vão gostar muito do curso. É um curso bastante condensado, Em currículos antigos, essa disciplina atual, ela envolve mais ou menos duas ou três disciplinas nas áreas de administração de materiais, administração de compras e estoques e a própria disciplina de logística. Então, ela acaba aglutinando nesse curso em torno de duas a três disciplinas. Espero que vocês aproveitem bastante, e a gente vai começar agora. Gostaria que vocês tivessem na mão o material para poder acompanhar a disciplina. Eu nos slides, eu gosto muito de slides com figuras, está ilustrando, mas eu tentei, como é um curso bastante denso, eu tentei pegar as partes mais relevantes do conteúdo para relembrar para vocês, dar alguma explicação, dar algum exemplo, para facilitar essa interação de vocês com o material didático. Então vamos ao nosso conteúdo. A nossa unidade 1, ela se refere à área de introdução à logística, Os objetivos traçados pelo professor Rodrigo é a própria definição de logística, o que que é logística, para que serve, o que que é nível de serviço logístico. Por que quando a gente oferece algo a mais, a gente está gerando prejuízo para a empresa? E quando a gente está oferecendo algo a menos, o cliente fica insatisfeito e pode trocar, de fornecedor, no caso, nos substituir por um outro fornecedor que consiga ser mais adequado, tenha mais aderência às necessidades desse cliente. Vamos também definir e descrever quais são as atividades da logística, o que são atividades relacionadas mais a planejamento e a gerenciamento, e mais atividades, quais as atividades operacionais. Também vamos discutir quais são os processos logísticos de suprimento, que a gente aglutina sobre a área de administração de materiais, e os processos logísticos relacionados à entrega, à expedição, à disponibilização do produto ou serviço, que estão enquadrados dentro da área de distribuição física. E, por último, saber explicar o que é o equilíbrio de custos sob a ótica da logística. Então, vamos à nossa disciplina. O conceito de logística que o professor Rodrigo trata é bem amplo, Mas vocês podem ver, é definida como a colocação do produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, no prazo certo, com a qualidade certa, com a documentação, ou seja, com informações corretas também, com custo certo, produzido também no menor custo, da melhor forma e deslocado, movimentado mais rapidamente, agregando valor ao produto e dando resultados também positivos aos acionistas e clientes. Tudo isso respeitando a integridade humana, o professor Rodrigo ele enfatiza isso, dos empregados, funcionários, fornecedores e clientes, e também a questão de sustentabilidade no meio ambiente. Vocês podem ver que esse conceito está bastante abrangente. Se vocês pegarem na bibliografia, livros como do professor Novais, do Bauer, Sox e Kloss, são conceitos menores. Nesse conceito, ele consegue abraçar, além da definição pura de logística, envolver as questões ambientais, as questões relacionadas ao ser humano, Não adianta a gente ser eficiente para o nosso cliente e estar num trabalho árduo e difícil para o nosso funcionário, tornando a sua relação com o trabalho bastante desgastosa, e desgastante. E também as questões relacionadas a agregar valor para o cliente, mas também com remuneração ao capital investido pelos investidores, pelos acionistas. Tem um conceito que envolve produto certo, quantidades, prazos, menor custo, melhor forma de produzi-lo, agilidade na entrega, esses são os vários certos, Pensando também nos acionistas, no ser humano que trabalha e propicia esse serviço, mas também nas questões éticas e ambientais. O gerenciamento da logística nada mais é do que coordenar, planejar, comandar, coordenar, controlar. Tudo isso, é a coordenação das diferentes atividades componentes da logística. Esses slides vão estar sendo disponibilizados depois para vocês, para ressaltar bem a importância do que eu considero importante que vocês devem fixar dentro desse conceito de gerenciamento da logística. Então, coordenar as atividades, tornando-as um conjunto harmonioso. Não adianta ter um estoque ajustado, mas ter um custo de transporte muito alto. Quer dizer, a economia que eu tenho no estoque acaba gerando um dispêndio maior de gastos no transporte. Então, o objetivo é harmonizar as várias funções logísticas que a gente vai ver logo em seguida, as várias atividades. Então, esse conceito de gerenciamento logístico, ele passa pela palavra coordenação, harmonia, né, a coordenação harmoniosa das várias atividades logísticas, visando obter menores custos, né, e que atenda ao nível de serviço do cliente, né, contratado pelo cliente, gerando valor para clientes, fornecedores e para os próprios acionistas da organização. Logo em seguida, são apresentados os conceitos também de logística reversa e logística de serviço. A logística reversa é praticamente todo o recolhimento desse material que as empresas, as indústrias colocam no mercado e como a gente pode fazer esse trabalho de captação de embalagens, materiais, produtos que perderam o prazo de validade, por obsolescência, produtos deteriorados, né? Pilhas, baterias, pneus, etc, etc. Como fazer esse recolhimento? O Brasil é considerado um dos top nessa área de recolhimento da logística reversa, porque nós temos uma mão de obra reserva, pessoas que não se inseriram no mercado de trabalho e que acabam tendo no recolhimento de latas, desse tipo de material, de plásticos, uma forma, um ganho de, né, uma forma de ganhar a sua própria vida. Então, o Brasil acaba se destacando, não da forma como deveria, mas tendo essas pessoas que acabaram não tendo grandes oportunidades na vida profissional, virando catadores de lixo e recolhendo esse material, disparando esse processo de logística reversa. E a logística de serviço nada mais é que toda essa logística que vocês vão ver a partir de agora, todos esses conceitos de logística aplicado também em empresas de serviço. Não é só na indústria que produzem bens materiais, mas é um hospital, uma clínica, um evento, um show, né? Qualquer outra atividade que não seja industrial, onde a logística também possa ser aplicada, seus conceitos de eficiência, otimização, busca pela redução de custo, encantamento e satisfação das necessidades do cliente, todo esse conceito aplicado às empresas de serviço. Se vocês observarem na figura 3, né, do livro do professor Alvarenga, ele coloca quais são os valores que um produto pode oferecer. Né? Em geral, ele coloca que a área de produção ela gera forma a um produto, né? Os vários ingredientes, os vários insumos, matérias-primas organizados, e surge um notebook, surge uma câmera dessa, surge uma mesa, uma camisa, um relógio, um automóvel, peças que estariam soltas, que aglutinadas com inteligência humana, conhecimento, com método, com processo e com tecnologias, surge um produto que vai atender uma necessidade. Então, a área de produção atende dessa forma. A área de marketing e finanças, ela trabalha com a posse do produto. Ela encanta o cliente, mostra por que esse produto é importante, por que eu devo adquiri-lo, né? Como eu devo adquiri-lo, em quantas vezes, qual o preço, que desconto é permitido eu conseguir caso eu consiga pagar à vista, por exemplo. E a área de logística, ela agrega valor de duas formas. Não adianta a gente ter o produto, ter condições para comprar, se esse produto não está no tempo certo e no local certo. Então a logística, ela agrega valor de tempo e de lugar aos bens e serviços de uma empresa. A localização, como é que a logística provê essa localização, esse lugar? Através do transporte, seja o transporte aéreo, marítimo, rodoviário, ferroviário, dutoviário. É a forma que a logística, né, através desses modais que a logística disponibiliza o produto em termos de local. Agora, em relação ao tempo, por que tem que estar no tempo certo? Até posso ter o transporte e ter o produto, mas se eu não tiver ele no momento que eu preciso, não adianta de nada. Então, o estoque ele acaba sendo uma ferramenta, né, um instrumento para que eu consiga disponibilizar no momento que o cliente deseja, no tempo que ele quer, sem ter que incorrer no tempo de transporte, que eventualmente pode durar dias ou semanas, no caso de um transporte marítimo, de um produto importado da China, por exemplo. Se eu tenho um estoque aqui, na nossa região, eu posso disponibilizar num tempo menor, consequentemente, agradar melhor o meu cliente e ele manter essa relação comercial com a minha empresa. Logo em seguida, o professor Rodrigo Alvarenga, ele coloca o conceito de nível de serviço, que ele coloca que pode ser definido como a qualidade na ótica do cliente. O que ele coloca como qualidade? É o prazo combinado e atendido. Qualidade nessa relação de nível de serviço é combinar algo, prometer e cumprir. Confiabilidade, integridade da carga, atendimento, ou seja, tudo isso caracteriza o nível de serviço, qualidade na ótica do cliente. Ele mais ou menos, para a área de logística, ele coloca que deve ser estabelecido quase um contrato, né? Da mesma forma que existe o contrato quando a gente compra um produto, a garantia, né? Como usar um produto, compramos uma filmadora, uma televisão, um automóvel, existe lá um manual de instruções, né, que dá garantia, que ensina como manusear tal bem, tal produto. Para a logística, como a logística ela não produz produtos, ela produz serviços, né? De deslocamento, de armazenagem, de movimentação, etc., cabe ao fornecedor desse serviço mostrar, desenvolver esse nível de parceria com o cliente e colocar quase como se fosse cláusulas contratuais, viabilizando que o serviço logístico tenha garantia de que vai ser executado. Né? Com esse contrato, é permitido delinear que esse fornecedor vai entregar esse produto uma vez por mês, ou a cada 10 dias, ou uma vez por semana, ou vai fazer entregas diárias. Tudo isso para tentar otimizar essa relação de entrega de mercadorias com o cliente. Nesse nível de serviço, a gente também pode verificar, né, que o professor Rodrigo ele identifica os itens de controle. O que é isso? São os elementos que vão pautar essa relação fornecedor-cliente. Quais são os critérios que vão ser integrados, né, nesse contrato de fornecimento de serviço logístico que vão viabilizar essa parceria, né, esse fornecimento, nessa prestação de serviço logístico entre o fornecedor e o cliente. Esse nível de serviço ele pode ser estabelecido até de uma forma numérica. Eu apresento aqui, eu incluí dentro de um material que eu já tinha produzido, quais são os elementos que participam desse nível de serviço logístico. Existem os elementos pré-transacionais, os transacionais, que acontece durante a transação, durante a operação comercial de troca, e os elementos de pós-transação. Os elementos pré-transacionais passam por uma declaração escrita, né, um contrato de fornecimento de serviço, o que se garante, vão ser feitas entregas diárias, semanais. Se houver um problema na entrega, quem é que vai ser responsável pelo plano B? Como é que vai ser essa entrega? Uma entrega de produtos da cidade de São Paulo para o Rio de Janeiro, por exemplo. Houve uma falha nessa entrega. Quem vai ser responsável por isso? É o cliente que vai pagar? É o fornecedor? Pode-se transportar esse material por via aérea e esse encargo vai ficar a custos de quem? Quer dizer, ter tudo isso bem negociado para evitar problemas durante a operação. Essa declaração tem que estar na mão do cliente, tem que mostrar a estrutura organizacional, quem que vai negociar com quem para evitar a sobreposição de, né, de cargos na tomada de decisão para resolução de problemas, etc, etc. Os elementos de transação praticamente é o nível de falta de estocagem, habilidade, né, para trabalhar com os pedidos que estão em aberto, o tempo de transbordo, os elementos do ciclo de pedido, a acurácia do sistema, tudo que está no sistema é realmente que está no armazém, no depósito, no estoque em trânsito, ou há furos ali, o sistema não está conseguindo apontar de forma correta. Quais são os elementos de pós-transação? A instalação dos equipamentos ou dos produtos, tem garantia, como é que vão ser feitos os reparos, deu algum problema, a empresa está autorizada a recolher o material, uma máquina, um equipamento de reprografia, por exemplo, de fotocópias, tirar esse produto, substituir, como é que vai ser feito isso? Tudo isso tem que ser alinhavado e praticamente escrito e assinado por ambas as partes para evitar problemas depois nessas operações de fornecimento de serviço logístico. Ele coloca também que para a gente gerir esses processos, né, de forma efetiva, tem que fazer um controle efetivo e quantitativo, né, mensurando sempre, né, os indicadores da melhor forma possível e sempre monitorando os custos, o valor e o desempenho, que são os indicadores de qualidade. Ele coloca também na tabela 1, né, ele cria tal do OTIF, On Time in Full, né, que é o cálculo do índice de desempenho. Ele coloca lá, por exemplo, 5 pedidos, né, on time, ou seja, que foram feitos no prazo correto. O pedido 1 fez no prazo. Já em full, ou seja, na qualidade correta. O pedido número 1 ter sido feito no prazo, estava fora de qualidade. Não havia uma consistência. Ou o produto foi deteriorado, ou houve alguma inconveniência, uma inconsistência na documentação. Já o pedido 2 está certo, foi atendido no prazo e na qualidade. O pedido 3 foi fora do prazo, mas foi dentro da qualidade. O pedido 4 foi fora do prazo e fora da qualidade. O pedido 5 foi no prazo, mas foi fora de qualidade. Ou seja, apesar de 5 pedidos terem eventualmente um ou outro elemento correto, mas só um apresenta o nível de integridade, o nível de otimização correto. Ou seja, 1 sobre 5, quer dizer, apenas 20% do nível de serviço foi oferecido. Ok? Essa é a fórmula de cálculo. E para que esses indicadores, né, de nível de serviço logístico? Quando a gente quer perguntar para que esses indicadores, a gente tem que fazer primeiro as seguintes perguntas. Por que medir? Né? Peter Drucker já disse que a gente não gerencia o que a gente não mede. Né? A gente acha. Então é importante a gente medir para ver como é que a gente está em relação a cada processo logístico, cada atividade sendo desenvolvida. Como é que a gente vai analisar esses resultados? Outra pergunta. Como a gente vai medir? A fonte de fornecimento dessas informações é confiável? O motorista que está anotando lá e colocando qualquer data de entrega, de horário, de chegada da mercadoria para ver se ela realmente chegou no tempo correto? O sistema é automatizado? Qual é o nível de confiabilidade disso? Qual a periodicidade de coleta de dados? É feita periodicamente, semanalmente, anualmente? Como é que é isso? né? Em geral, uma operação de logística é uma operação muito dispersa, caminhões para lá, trens, contêineres nos navios rondando o mundo, e a gente tem que monitorar tudo isso para ver se está tudo de acordo com o que o cliente pediu em matéria de prazos e de qualidade do processo de entrega. O professor Rodrigo também ele entra no tema qualidade do serviço logístico, que pode ser vista como cumprimento de todos os itens de controle. Eu ofereço um bom nível de serviço quando eu consigo atender todos os itens especificados. Atendi 10 itens, um está falho, não é 100%. E se isso acontece várias vezes, quer dizer, praticamente várias vezes eu não tenho 100% de confiabilidade. Isso acaba gerando problemas, né, na nossa relação com o nosso cliente. Outra colocação que ele faz também é o seguinte, não adianta também oferecer nível de serviço demais que o cliente não reconheça, porque daí a gente está incorrendo em custos para a organização. Oferecer algo mais que o cliente não reconheça como algo que justifique, né, o professor Rodrigo coloca como desperdício. Na figura 4, ele apresenta as atividades da logística, ou seja, o nível de serviço é o escopo básico, né, onde se delineiam todas as atividades, no quais ele se foca naquelas desenvolvidas pelo professor Ronald Ballou, são as atividades relacionadas a transporte, a gestão de estoque e ao processamento de pedidos. Vocês podem ver que na gestão de estoque e gestão de transporte, as atividades operacionais relacionadas a manuseio de materiais, transporte, embalagem de proteção, compras e armazenagem. E nas atividades relacionadas ao pedido está mais associadas às atividades relacionadas ao fluxo de informações, ao pedido, à manutenção, à própria manutenção da informação para bases históricas, para análise e tomar decisões futuras. Eu coloquei aqui nos slides para vocês estudarem um adendo, um apêndice aqui, né, onde cada uma dessas atividades são escrutinadas, de acordo com o professor Ballou, no livro Gerenciamento de Logística Empresarial. Ele define nessas atividades os padrões de serviço ao cliente, os transportes, administração de estoques, fluxo de informações e processamento de pedidos, e ele explode cada uma com as várias atividades imbuídas em cada um desses processos. Armazenagem, manuseio, compras, embalagem, cooperação com a produção e manutenção da informação. É interessante vocês darem uma olhada nos slides, que vão ajudar vocês a entender um pouco mais de como funciona cada uma dessas atividades logísticas. Em seguida, ele apresenta o ciclo de pedido. O que é esse ciclo? Está lá na figura 5. Conjunto de atividades, né, que devem ser realizadas para que o produto solicitado possa ser entregue ao cliente no nível de serviço contratado. Então, a gente não vai fazer um nível de serviço, o ciclo de pedido, de acordo com que o nível de serviço tenha sido estabelecido. Em geral, passa por um pedido, né, a gente processa esse pedido, olhamos no estoque para ver se esse produto existe. Se não existe, devemos comprar matéria-prima, produzir o produto, ele vai para o estoque, do estoque ele é transportado e é entregue ao cliente. Praticamente esse é um escopo, uma estrutura básica de um fluxo do ciclo de pedido. Um nome clássico para analisar o ciclo de pedido, que a gente denomina, é o lead time, né? Que é o tempo que decorre entre a gente, né, o cliente fazer o pedido e a gente atender esse pedido que o cliente solicitou, né? As empresas hoje de logística buscam a sua otimização de processo para atender esse pedido de uma forma mais rápida, mais ágil possível. O que a gente pode analisar, olhar hoje no mercado? Há uma tendência à comoditização, quer dizer, os produtos estão praticamente semelhantes, sem muitas variações, então os produtos estão todos parecidos. O que vai encantar o cliente? Se o produto é parecido, o preço acaba não sendo muito diferente, o que vai encantar é, de repente, um serviço logístico mais rápido, mais ágil. Quantas vezes a gente vai na internet para escolher um produto e, de repente, acaba escolhendo aquele que o fornecedor oferece mais garantias, uma entrega mais rápida, uma situação de troca, né, facilitada. Então, encantar o cliente também pela velocidade do atendimento do seu pedido é uma forma, eventualmente, de gerar um diferencial. Se você quer comprar um livro, um disco, um CD pela internet, um DVD, e se um fornecedor diz que vai entregar em 10 dias, o outro entrega em 3, há uma grande tendência, né, uma grande possibilidade de a gente acabar comprando nesse que entrega de forma mais rápida, né? O consumidor tende a ser um pouco imediatista e ele quer ver rápido aquele produto que ele está com pressa, deseja ler o livro de uma forma rápida, etc. Então, oferecer lead time rápido, ágil, né, torna-se um diferencial. E aí a logística cai com todas as suas atividades, os seus processos, para viabilizar esse lead time cada vez menor. E ele não deixa de ser um indicador que mede a eficiência do processo. Lead times muito lentos, né, tendem a espantar o cliente. Praticamente, os atores dos processos logísticos que o professor Rodrigo trata na figura 6, que são os fornecedores, as indústrias, né, organizações públicas e privadas, e os clientes. Na figura 7, ele trabalha esses processos logísticos e divide eles nos processos relacionados ao suprimento, ou seja, às matérias-primas, né, e aos produtos acabados, né, relacionados aos clientes. Então, a logística ela atua nessa frente relacionada à área de administração de materiais, né, selecionando fornecedores, desenvolvendo fornecedores, né, comprando, produzindo, possibilitando que o produto seja produzido. E do outro lado, ela atende também na entrega desses produtos, já dessas matérias-primas já processadas, transformadas em produtos acabados e tentando tornar isso mais, esses produtos entregues de uma forma mais rápida e ágil ao cliente. Ele vem com o conceito de administração de materiais, que envolve o conceito de logística, né, no tempo, na qualidade, na quantidade, no menor custo, para abastecer a organização, atividades relacionadas à estocagem, previsão da demanda, planejamento das necessidades, etc. Coloca algumas perguntas que o profissional de logística que trabalha nessa área, que a gente pode chamar de área de administração de materiais, mas também pode chamar de área de suprimentos, ou também logística inbound, logística de entrada, né? Que perguntas o profissional deve fazer? O que comprar? Quem necessita da compra? Que órgão interno da nossa seção, do nosso departamento precisa? Quantas unidades devem ser compradas? Né? Quando comprar? Né? Quais são os possíveis fornecedores? Qual o preço justo? Muitas vezes o comprador não conhece o produto, participa de uma central de compras e compra para 500 áreas diferentes. Né? Ele tende a conhecer aqueles produtos que ele mais se repetem. Então é importante essa relação com os departamentos internos da organização para conhecer melhor o produto, né? Conversar com os usuários para saber quais as características, que fornecedores são os mais propícios a participar, né? A gente estudar, a gente pode depois pegar e entrar no site do fornecedor e conhecer melhor essa característica desses produtos, né? Viabilizando o entendimento e, consequentemente, uma compra mais qualificada. São essas algumas das perguntas que o profissional de administração de materiais deve fazer. Em seguida, é colocado o papel do administrador de materiais, que é a pessoa responsável por todos esses procedimentos, que deve buscar economia de custos, né? Por meio de compras realizadas a custos baixos, mais eficientes, não adianta comprar por menor preço, mas o produto não ter a qualidade, não atender o nível de serviço solicitado, né? E também o gerenciamento dos estoques. Ele também, além disso, deve estruturar os procedimentos de administração de materiais para padronizar, para que cada comprador e cada requisitante, todos os fluxos internos estejam padronizados. Não é cada um que apareça na organização faça da sua forma. Para que as próprias 500 áreas que eu ilustrei ainda há pouco saibam qual é a melhor forma, o procedimento correto para fazer uma solicitação via sistema de computador, né? Como é que o cliente pode, né, o solicitante pode acompanhar como é que está o estágio do seu pedido, se existe produto em estoque, se a área de compras vai ter que comprar porque o produto não existe, isso vai demandar um pouco mais de tempo no lead time. Então tudo isso é importante, né, são atividades que o administrador de materiais deve padronizar para facilitar o entendimento, tanto dos fornecedores que devem suprir, né, a empresa, a organização, como para os solicitantes para saber que, ó, dentro de tanto tempo vamos estar recebendo o produto. Nesse momento o produto está vindo já, é um produto importado, está chegando no porto, dentro de tantos dias estará sendo entregue à área, ao setor solicitante. Já a distribuição física, ela é praticamente um rebatimento dessas atividades, mas voltadas já ao produto acabado e como é que ele vai ser entregue. Como tornar o produto disponível ao cliente, né? Como tornar ele disponível ao consumidor final ou eventualmente até para o cliente interno, se o produto já está acabado. Praticamente as suas atividades principais são o gerenciamento de estoque e o transporte. Na figura 8, o professor Rodrigo ele também coloca os exemplos de canais de distribuição. Muitas vezes hoje com o avanço da tecnologia da informação, da internet, é possível a fábrica, hoje a indústria, entregar diretamente para o cliente através de um prestador de serviço logístico. A gente abre um site do próprio fornecedor e ele manda o produto para você. Só que a indústria, em geral, não tende a gostar muito desse tipo de operação, porque a indústria está preocupada em produzir em massa, né, para que os seus equipamentos consigam ter ganho de escala produzindo em massa, e vender em unidades fracionadas se torna muito dispendioso, atender vários clientes ao redor do mundo que queiram solicitar dessa forma. Mas, eventualmente, pequenas indústrias conseguem fazer umas entregas diretas. Quando acontece isso, a gente chama de canal de distribuição com nível 1. Canal de distribuição com nível 2 é quando existe um intermediário, em geral um varejista, uma loja, um posto de gasolina, uma empresa que intermedia, né, esse produto entre o fornecedor, entre a indústria que produz e o consumidor. E existe o canal de distribuição de nível 3, quando existe também a figura do atacadista, da central de distribuição, que recebe essa mercadoria da indústria, fraciona para os diversos varejos, supermercados, livrarias, lojas, etc., que, por sua vez, vão vender a unidade, né, para o cliente. Em geral, o sistema de distribuição física ele pode ser classificado em dois tipos. Em geral, a distribuição um para um e a um para muitos. Um para um é quando a gente faz uma transferência de produtos de uma fábrica para um supermercado, né, de uma fábrica para uma outra filial. Então, a gente fecha um pedido, entrega diretamente, descarrega lá todo o produto, o caminhão volta com outros materiais ou volta vazio. Já quando é distribuição um para muitos, a gente, em geral, tem os produtos na indústria, os produtos numa central de distribuição e vai entregando para os diversos clientes, mini mercados, lojas de conveniência, etc., fazendo uma rota diária ou semanal, entregando, né, esses produtos até entregar ao último cliente e voltar, carregar e fazer novamente essa entrega fracionada. Na figura 9, ele já apresenta praticamente o equilíbrio de custos, né? Quais são as duas variáveis que tendem a chocar mais o planejamento logístico de uma empresa, que são os custos de estoque e o custo de transporte. Em geral, o custo de pedido tende a ser minimizado cada vez mais com o avanço da tecnologia da informação. O tempo para fazer o pedido cada vez é menor, né? Muitas vezes o cliente mesmo faz o pedido através de facilidades que existem no site do fornecedor, né? Então, ele vai lá, digita, praticamente o custo é mínimo para fazer isso. É o tempo do cliente de digitar os pedidos ou de selecionar os itens. Agora, o custo de estoque, o custo de transporte são custos opostos. Se eu pego um caminhão grande e faço todo o abastecimento do mês para um mercado, para um mini mercado, quer dizer, eu consigo economizar, porque o caminhão grande acaba, o custo dele acaba se diluindo numa grande entrega, né, para todo mês. Qual é o problema dessa situação? Aquele mini mercado, aquela loja de conveniência, vai ter que ter um armazém para aguentar, por exemplo, uma carreta que cabe em 18 ou 20 pallets, aquelas estruturas de madeira, onde a gente coloca o material e as empilhadeiras rapidamente colocam no caminhão ou descarregam. Quer dizer, uma carreta com 20 pallets. Será que a minha lojinha de conveniência tem condições de aguentar e receber toda essa mercadoria? O custo de transporte vai ser o mais barato, porque eu consigo ratear toda essa quantidade de material, né, o custo de transporte, nessa quantidade de material que eu estou comprando. No entanto, eu vou ter que ter um baita armazém, um grande depósito, para poder viabilizar a armazenagem dessa mercadoria até que ela seja demandada pelos clientes. Em contrapartida, se eu comprar pouquinho em pequenos lotes, provavelmente eu não vou precisar ter um grande depósito. Eu posso comprar de acordo com a demanda diária e todo dia ter um caminhãozinho me entregando. Né? Mas imagine em 20 dias úteis, por exemplo, todo dia tem um caminhão para entregar. Quer dizer, o custo de 20 transportes. Quer dizer, o custo de transporte acaba subindo, né? Mas o custo de armazenagem baixa porque eu compro só para a necessidade diária, por exemplo. Então, vocês podem observar no gráfico que enquanto o custo de estoque aumenta, o custo de transporte baixa e vice-versa. Onde é que a gente consegue buscar o equilíbrio? Quando os dois custos de estoque e de transporte se equilibram. Lá na unidade 4, a gente vai ver a fórmula de cálculo do lote econômico, que possibilita identificar onde o custo global é menor. É, essa quantidade ideal que equilibra os custos de estoque e de transporte, né, tende a ser a melhor opção para a gente poder viabilizar um custo logístico equilibrado. Logo em seguida, ele trabalha a questão do planejamento da logística, que é baseada no nível de serviço, né? Ele envolve os modais de transporte a serem utilizados, a rede de distribuição e de suprimento, os níveis de estoque, os modelos, os tamanhos e a quantidade de armazéns, a localização física das instalações, quer dizer, tudo isso envolve o planejamento de logística. Em cima do nível de serviço que eu decidi desenvolver com meus clientes, né, eu vou definir que transportes utilizar. Tem clientes que têm condições de pagar o transporte via aérea, né? Ou, de repente, o produto tem um prazo, uma perecibilidade muito grande, fruta tropical em países que não têm essa possibilidade. Há uma tendência do produto ir por via aérea, né? E eles pagam caro para comer esses produtos tropicais, né? Uma redistribuição, como é que vai ser feito? Vamos fazer uma entrega direta? Vamos utilizar vários intermediários para o produto chegar? Não, de repente, os clientes próximos à nossa indústria, a gente faz a entrega direta. Nos clientes mais distantes, a gente utiliza um representante comercial ou uma rede de um atacadista, uma central de distribuição de uma outra empresa, um distribuidor de outra empresa, etc. Qual nível de estoque a gente deve utilizar? Vamos trabalhar com grandes estoques para estar sempre podendo entregar na hora que o pedido surge, ou vamos fazer estoque só de acordo com o pedido? Vamos produzir só de acordo com o pedido. tamanho e a quantidade do armazém, vale a pena a gente fazer um grande armazém ou fazer pequenos armazéns em regiões estratégicas, próximas dos nossos mercados compradores, consumidores. Então, são algumas definições que estão relacionadas ao nível de serviço logístico, que vão embasar o planejamento de logística, das operações logísticas da empresa. Três objetivos são traçados, aí são identificados para a área de logística. Redução de custos, redução do investimento, quer dizer, redução em ativo fixo. Há uma tendência da logística, a gente está terceirizando as operações para que a gente possa focar no core business, no negócio que a gente sabe fazer. Eventualmente a empresa cresce e daí ela vai investir aonde? Comprando caminhões ou treinando e pagando melhor os seus funcionários de área de pesquisa e desenvolvimento que buscam desenvolver melhores tecnologias. E a gente vai lá e contrata o caminhão de terceiros. Quando a empresa começa a crescer muito e ela quer fazer tudo, ela acaba se complicando em matéria de onde investir. E, eventualmente, ela tira o dinheiro da parte da área de negócio, do modelo de negócio onde ela desenvolve e trabalha melhor e acaba colocando o dinheiro em algo que não é atividade fim dela, certo? Então, é uma tendência, né, do objetivo logístico, que é reduzir custo, reduzir o investimento em ativos fixos que depreciam, desvalorizam. Quanto mais a gente conseguir fazer o produto fluir dentro do processo, sem a gente ter que empatar capital em patrimônio, a gente tende a ter melhores retornos sobre investimento. E, sem dúvida, a melhoria do serviço. São os três principais objetivos do planejamento de logística. Parâmetros para o planejamento, nível de serviço, como eu já comentei, a própria demanda, e a nossa demanda é uma demanda de produtos de massa, uma demanda sazonal. Ela acontece em determinados momentos do ano, só acontece, né, no inverno, só no produtos, bebidas no verão ou bebidas quentes no inverno. Como é que está distribuída essa demanda, qual o volume dela, quais são as características do produto também é importante para o planejamento logístico. Os produtos têm difícil trato, são produtos de muito alto valor agregado, tem que trabalhar com eles por via aérea, né, com sistema de escolta, de segurança. Quais são as opções de modais de transporte que eu tenho para a região que eu estou destinando? Uma região litorânea, em geral, tem proximidade de portos, em geral, a navegação marítima é mais econômica. De repente, a gente pode ir até aquela região de porto e depois, com um caminhão, com um sistema de modal rodoviário, eu consigo atender de uma forma mais rápida. Né? E a própria estabilidade política e econômica. Né? Uma situação de que a gente de uma economia estável, tranquila, tende a facilitar mais, né, o fluxo de mercadorias, né, as questões de barreiras alfandegárias, greves, que podem atrasar, né, todo o nosso, a nossa operação logística de entrega de mercadorias. O professor Rodrigo levanta três perguntas que devem ser respondidas através do planejamento logístico. O que deslocar de um ponto para o outro? Né, que produtos devem ser deslocados? Quando realizar e como fazer? Que quantidades, que tipo de produto, quando deve ser feito, quando é que o cliente solicitou o produto, qual é a demanda de tempo dele, qual é a necessidade dele e qual o modal a ser utilizado. Dentro desse planejamento de logística, como eu já falei, o nível de serviço é fundamental, serviço logístico, qual a demanda real e a demanda projetada, qual a localização dos possíveis fornecedores, que facilidades logísticas eu vou ter na região que eu vou estar atuando, em relação a quais modais de transporte disponível? Será que eu vou ter só o caminhão? Ou eu posso ter uma opção via férrea, né? Via trem, ou via marítima, ou até via aérea? Qual a facilidade de contratação de mão de obra? Isso é outra dificuldade também que se encontra em muitos mercados. A disponibilidade da infraestrutura de energia, os pré-requisitos ambientais da região. Quais são os benefícios que o governo pode estar colocando à disposição para facilitar o nosso trabalho? E a própria segurança. São alguns elementos que participam desse planejamento logístico. Eu acrescentei um slide aqui, que é da prática do planejamento logístico, que eventualmente a gente está focado muito em operacional, mas a logística, a partir do momento que é uma atividade de gestão, ela deve ser pensada não só de uma forma operacional, mas também tática e estratégica. Ou seja, parte estratégica, em geral prazos longos, de 3 a 5 anos. Que tipo de decisões a gente passa pela questão estratégica? Né? Qual é a nossa perspectiva de crescimento para os próximos anos? Devemos construir mais algum armazém, mais um depósito, aumentar a nossa capacidade de atendimento ao cliente? Vamos construir dentro de uma região que não temos ainda uma fábrica, uma indústria, um órgão público para atender aquela região? Então, isso são decisões de nível estratégico. As decisões táticas são decisões gerenciais, né? Envolve planejamento anual, né, até 2, 3 anos no máximo, que envolve decisões relacionadas ao médio prazo. Que modais de transporte vamos estar utilizando, qual é a quantidade, vamos substituir o trem pelo caminhão, ou vamos colocar um modal, fazer um sistema multimodal utilizando o trem e o navio. Quer dizer, são decisões de nível tático. E a decisão operacional é o dia a dia. Como resolver as situações, é monitorar as operações, é definir quem vai dirigir o caminhão, como é que vai ser o estoque, se a gente pode colocar mais produtos naquele caminhão relacionados a um outro cliente, ou o caminhão não vai com a sua carga cheia porque o outro cliente fica muito longe e vai acabar complicando o tempo de atendimento desse cliente. Então as decisões também são escalonadas e o planejamento logístico também é feito nesses níveis operacional, tático e estratégico. Na figura 10, o professor Rodrigo também coloca as três dimensões do planejamento. Essas dimensões estão relacionadas à localização, número de armazéns, de unidades fabris, de instalações para atender o cliente. O transporte, qual é o modal, quais são as rotas, qual é o tipo de embarque que vai ser feito. E a questão de estoque, como é que esse estoque vai ser distribuído, quais são os volumes, os níveis de estoque que a gente admite ter dentro da empresa para que a gente consiga oferecer um nível de serviço adequado aos lead times esperados pelo mercado, né, aos tempos de entrega, de atendimento do ciclo de pedido. Com essa apresentação do planejamento logístico, a gente encerra essa nossa primeira aula. Vocês viram ali nessa aula que a gente aprendeu sobre o conceito de logística, o que é nível de serviço logístico, né, o que é gerenciamento logístico, a importância do nível de serviço logístico, existem os elementos pré-transacionais, transacionais e pós-transacionais, a importância desse nível de serviço logístico gerar um contrato que facilite essa relação comercial entre quem oferece o serviço logístico e o cliente, né. Notem, existe, da mesma forma que existe o contrato do produto, a garantia, né, para aquele produto que está sendo adquirido, também tem que haver uma garantia para o serviço logístico. Quando houver uma falha, qual vai ser o plano B ou C para entrega, para superar uma falha na entrega do carregamento de um transporte de produtos, né. Também a gente viu que existem as atividades relacionadas à parte operacional, mais voltadas a transporte e estoque, e algumas atividades de apoio operacional, relacionadas mais à questão de serviço. Vimos também que existem os processos de logística relacionados à administração de materiais ou suprimentos e à logística de distribuição. E, por último, vimos também as questões de equilíbrio de custos, aquelas relações entre transporte e estoque. Vale mais a pena a gente comprar várias vezes e ter um estoque pequeno, mas ter um alto custo de compra, né, de transporte, fazer vários transportes, ou fazer poucos transportes, né, com maiores volumes e, consequentemente, eu vou ter que ter uma área de armazenagem com seus custos de segurança, metro quadrado, e energia e infraestrutura para armazenar esses produtos. E assim a gente encerra essa videoaula 1. A seguir, teremos a videoaula 2 relacionada a processos logísticos de processamento de pedido e processos logísticos de transporte. Até a próxima.